A Receita Federal negou ter havido acesso a dados fiscais sigilosos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e de familiares. Como o tema se desenrolou durante o Carnaval, o STF emitiu comunicado mencionando a apuração de possível vazamento indevido envolvendo informações fiscais também de ministros da Corte e familiares, motivando a execução de 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, em operação que apura a quebra de sigilo fiscal. Para André Marcília, especialista em direito constitucional, a ação do STF sem comprovações foi equivocada.
O acesso motivado a dados não é uma quebra de sigilo por parte da Receita Federal. Ao contrário, é parte da rotina do auditor, da fiscalização. Eles fazem isso. Eles não precisam de uma ordem judicial para fazer cruzamento de dados, para ver malha fina. Se eles estão chamando a isso de quebra de sigilo, a gente tem aqui um erro material grave.
Já o advogado criminalista Hugo Leonardo disse que sem autorização não pode haver investigação e que pesquisas ou buscas por dados com garantia de sigilo de qualquer cidadão, uma vez praticadas, é crime.
Olha, eu divirjo em absoluto do meu colega André pelo seguinte: não é verdade que um sujeito que trabalhe na Receita Federal possa acessar todo e qualquer CPF. Tanto que há uma discussão jurisprudencial a respeito se o próprio Ministério Público Federal, a Polícia Federal, pode requisitar diretamente esses dados. E o entendimento majoritário hoje é de que não pode.
Além das buscas determinadas pelo STF, também foram impostas medidas cautelares como monitoramento de alvos por tornozeleira eletrônica, o afastamento de integrantes do fisco do exercício de sua função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Ao negar a existência dos acessos, a Receita Federal argumentou em nota que há prévio procedimento investigatório em parceria com a autoridade policial e que os resultados poderão ser divulgados oportunamente.
Dizem que quando a gente faz 30 anos, bate a crise. Quem sou eu? A Uninter chegou aos 30. E o que vimos? A nossa crise dos 30 é querer sempre mais. Uninter 30 anos. Transforme seu mundo.
De Brasília, Paulo Otarã.